foi reestruturado no IMET? Quais as metas e as propostas a alcançar?
O IMET tem procurado sempre a se modernizar bastante. Por exemplo, em termos de monitoramento climático do Brasil, nós temos hoje uma rede de estações meteorológicas automáticas, que é a maior da América Latina, só perde praticamente para os Estados Unidos, o tamanho da rede dessas estações. Hoje estamos com 565 estações meteorológicas automáticas, com transmissão de hora em hora. Então isso ajuda muito para o lado da agricultura, ajuda muito para o lado da defesa civil e ajuda muito para o lado dos eventos meteorológicos que estão ocorrendo. O segundo ponto é que nós temos um modelo de previsão de tempo de até 7 dias com uma resolução de 7 por 7 quilômetros. Isso é a melhor resolução que tem da América Latina como um todo. E temos a previsão também de até 24 horas, 27 horas de 2,8 quilômetros. Ou seja, a gente pode saber que dentro de uma determinada área de até 3 quilômetros, a gente pode dizer quanto é que vai chover dentro de um dia dentro daquela área.
Doutor Francisco, um GT de meteorologia foi criado com o objetivo de diagnosticar e propor novas formas de atuação do Ministério da Agricultura nos serviços ao setor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse grupo de trabalho.
Esse GT realmente foi criado pela Secretaria de Política Agrícola daqui do Ministério da Agricultura. Isso é um grupo que vai englobar Instituto Nacional de Meteorologia, vai englobar a Embrapa, Confederação Nacional da Agricultura, etc., exatamente para trabalhar sobre a questão do apoio no melhor fortalecimento para o agricultor e para a agricultura. Isso vai englobar a questão da meteorologia e da climatologia como um todo para a agricultura e também vai apoiar muito o lado do zoneamento agrícola para aperfeiçoar melhor. Vai também trazer as informações sobre as questões que está existindo de estiagem, de seca, de excesso de chuva numa determinada região agrícola, numa determinada região que tem um potencial agrícola grande, se essas condições de eventos extremos está causando um certo impacto à agricultura ou não, e daí e ter esse acompanhamento contínuo para saber as condições da produtividade ou de perdas agrícolas ou não, de acordo com as condições de tempo e de clima. Outra situação também é que vai fortalecer muito também na questão do risco agrícola para o risco agropecuário. Isso vai fortalecer muito também que a gente vai ter as informações semanalmente ou quinzenalmente mais preciso com todas essas instituições trabalhando junto, fazendo com que haja relatórios técnicos semanais só relacionados para o lado da agricultura e da produção agrícola ou de perdas agrícolas ou não, e também para saber a questão de seguro agrícola quando existir perdas significativas ou não nessas regiões agricultáveis.
A estação do outono começa agora no dia 20 de março. Quais os efeitos da nova estação na agricultura?
A estação do outono, vamos dizer assim, ela já é um pouco mais suave. O porém dessa estação de outono, mais ou menos meados dela em diante, é que começa a haver muitas as invasões das massas de ar frio no Brasil. Até o início da estação de outono, ainda há previsão de chuvas, vamos dizer assim, chuvas dentro das condições climáticas normais, dentro dos limites normais, para as regiões sul e sudeste do Brasil, a gente pode ter um mês de maio também com massas de ar frio que pode acarretar temperaturas muito baixas, né, com condições de geada já no Paraná e também no sul do Mato Grosso do Sul. Isso pode trazer um risco porque pode atingir o lado da safrinha, né? E normalmente, dentro da climatologia, no mês de maio já essas massas de ar frio causando geada nessas regiões. Chegando no mês de abril, até meados de abril, que não tenha massa de ar frio com condições de geada nessas regiões, é bom porque aí pode fortalecer um pouco ainda a agricultura safrinha no Paraná e também no Mato Grosso do Sul.